Abra sua Bíblia, nós vamos pregar hoje, amém? O tema dessa mensagem é: Jesus morreu na cruz para quê? Para que Jesus morreu na cruz? Para que Jesus morreu na cruz? Qual foi o motivo da morte de Jesus na cruz? Se eu perguntar para a maioria de vocês, eu acredito que 90% vai falar o seguinte: para quê? Para nós irmos para o céu. Mas eu digo para você, é muito mais do que isso. Jesus não só morreu na cruz para nos levar para o céu. O céu é um segundo plano. O desejo maior de Jesus é que nós experimentamos já isso aqui nessa terra, o que eu vou estar pregando nessa noite. Porque se nós não recebemos aqui, experimentarmos aqui, nós não estaremos lá no céu com o Senhor. E o livro de João, ele não fala sobre Jesus levar ninguém para o céu. Ele fala de algo muito mais superior ainda, amém? Algo que é muito mais poderoso. E essa semana entrou uma mulher no meu Uber, e entra pessoas importantes no meu Uber, e a mulher estava lendo um livro, e eu vou ler esse livro, porque eu me interessei pelo que ela falou. E ela falou que a mente humana leva, não sei se é 72 segundos, para eliminar um pensamento ruim que veio na nossa mente. Algo ruim que veio no nosso pensamento, o nosso corpo é mais lento para tirar isso dos nossos pensamentos. E se ele não faz isso, olha que coisa interessante como o nosso corpo é preparado, se ele não faz isso, esse pensamento começa a nos prejudicar emocionalmente, e aí eu digo para você, fisicamente e até espiritualmente. Por isso, quando a pastora estava lendo o livro de Abacuque aqui, eu vi que Abacuque, ele trouxe uma tragédia, ele pegou uma relação de tragédia, e no final dessa relação de tragédia, ele transformou tudo isso de ruim em uma coisa boa. Que é isso que o nosso cérebro tem que tentar fazer, ou nós temos que tentar fazer. E ouvindo essa mulher, ela falou que nesse livro, toda vez antes de dormir, o livro dá um exercício para você, de você lembrar 10 coisas que aconteceu boa no dia. Que é muito mais difícil você lembrar de 10 coisas boas que aconteceu no seu dia, de que uma coisa só ruim, e vai ficar grudado em você. E é verdade, se a gente for ler a Bíblia, toda vez que alguém foi marcado, ele não foi marcado por algo bom, mas ele foi marcado por algo ruim. Pode ver Isaías quando está pregando, no capítulo 6, que a sua vida é totalmente mudada, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele está dizendo assim: no pior ano da minha vida, eu vi o Senhor. Porque nós somos marcados muitas vezes com coisas ruins e não com coisas boas. E eu quero dizer uma coisa, que eu vou ler esse livro, vou reter o que é bom e faz bem, mas eu sei de uma coisa, que biblicamente falando, é mais fácil a gente guardar uma tragédia do que milhões de momentos bons em nossa vida. Porque o nosso cérebro, ele tem mais tempo de eliminar essas coisas. Então eu quero dizer uma coisa para você, que nós venhamos se encher da palavra de Deus. Nós vamos começar agora a ter um estudo bíblico, e toda a igreja vai estar trabalhando, estudando a Bíblia junto, lendo a Bíblia junto, e Deus vai trazer vitória para nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Agora eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 6, do versículo 53 a 59. O tema dessa mensagem é: Jesus morreu na cruz para quê? Ou por que Jesus morreu na cruz? Nós precisamos entender isso biblicamente, para que nós possamos saber que teve vários motivos de Jesus ir até a cruz, mas o maior deles, nós vamos saber nessa noite, amém, querido? E você vai conseguir desfrutar dessa vida que Cristo tem para nos dar. Quem crê que Cristo tem uma vida tremenda para nos dar, dê um glória a Deus aí bem forte. Isso aqui trata-se da Santa Ceia, eu vou pregar em cima disso, de uma série de mensagens que Jesus vem dando. E cada vez que Jesus pregava, o número da sua igreja e dos seus seguidores diminuía. Conforme ele ia pregando, as pessoas iam começando a ficar assim: não, essa mensagem está muito difícil, está difícil para nós suportar isso. E Jesus foi começando a perder discípulos. mas eu creio que essa é a fonte de vida para nós. E Deus vai falar conosco de uma forma poderosa. Quem crê nisso, glorifique ao Senhor no seu coração, exalte ao Senhor porque Ele é bom. Diz assim, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é acaso de vossos pais que comeram o maná e morreram? Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Se você prestar atenção e se você começar a ler o livro de João, o livro de João fala muito sobre vida. Vida e vida eterna. Jesus, ele começa antes desse capítulo que eu estou lendo, dizendo assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim jamais terá fome. Aí Jesus, ele começa a falar a respeito da Santa Ceia e ele começa a introduzir uma nova aliança. Ele começa a trazer umas mensagens que seria muito difícil para os judeus e para os hebreus e para os povos da antiga aliança ouvir o que Jesus estava falando, porque eles eram um povo que tinha algumas tradições e eles tinham alguma seleção de comer, de beber. Eles não podiam comer qualquer coisa. Eles não podiam comer um animal que tivesse alguma gota de sangue. Porque eles tinham em si que a alma do homem estava no sangue e não podia comer um animal sufocado. E havia tudo um ritual em cima disso. Jamais um judeu comeria hambúrguer, um cheeseburger, algo que fosse uma carne com queijo por cima. Porque eles tinham algo no comer que tinha que ser totalmente diferente. E Jesus começa a falar a respeito da sua carne e do seu sangue. E Jesus começa a falar não de ir para o céu. Jesus começa a falar de vida. E não é qualquer vida. Jesus está falando de uma vida e uma vida em abundância. E quando você vai ler a Bíblia, muitas vezes você não compreende, mas a Bíblia, quando fala de amor, graças ao grego, dá para separar a língua grega. Não é por acaso Deus, no seu projeto de domínio do mundo sobre os judeus, ele colocou que ia passar tudo que você viu aí, de toda a escravidão do povo judeu, haveria um propósito de Deus nisso. E a língua grega tinha um propósito de Deus nisso, porque o grego, eles separam na sua linguagem palavras que têm o mesmo nome, mas não têm o mesmo sentido. E no grego, existem vários tipos de vida, como o amor, né? No grego, o amor, senão a gente ia pensar, como o mundo pensa aí, que qualquer tipo de afeto é amor. Mas no grego é bem separado isso. Um beijo de um pai num filho se chama amor filia, amor de pai e filho. Agora, um beijo de um pai com a mãe já é outro tipo de beijo, é o beijo eros. Então Deus deixou tudo no seu propósito, no seu plano, para que você entendesse. Tem palavras que têm o mesmo nome, mas têm outros sentidos. E assim, jamais um pai pode dar o mesmo beijo que ele dá na mãe, na filha, senão seria pedofilia. Por isso que há diferenças. E o amor de Deus, no grego, é o amor ágape. Amor de Deus para com o homem. O amor que jamais se acaba. O amor que ninguém pode separar, como Jesus disse na sua palavra, como o apóstolo Paulo escreve bem na carta de Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Ele está falando, quem pode nos separar do amor ágape? E a palavra vida também no grego tem vários significados. Vida de uma planta no grego tem um significado. Vida de um cachorro no grego tem outro significado. Vida de um ser humano já tem outro significado, porque o ser humano não pode se comparar a um animal, porque o ser humano tem intelecto, tem alma, tem espírito. E João, quando está escrevendo a sua carta, nós temos vida, irmãos. Nós temos vida física. Mas se nós não tivermos vida espiritual, para Deus nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. E quando João está escrevendo a sua carta, ele se preocupa em falar sobre vida, e não a vida somente física, mas ele se preocupa de falar da vida eterna, que no grego, zoe, vida eterna. O zoe eterno de Deus dentro de mim e de você. O propósito de Jesus vir ao mundo era para mim, para você, é para nos dar vida eterna. E quando Jesus está relatando a ceia, as pessoas não entendem. E Jesus está falando de vida e de vida eterna. Que nenhum judeu ia conseguir pela lei ou pelo sacrifício conseguir vida eterna. Somente através dele, de Jesus Cristo, nós alcançaríamos a eternidade com Deus. Quem quer viver e ter vida e vida eterna dentro de você? Glorifique a Deus, porque Jesus veio para te dar vida, e uma vida abundante, vida eterna. É para isso que Jesus veio, para que todos que crerem nele não pereçam, mas tenha a vida eterna. E você vê João desde o princípio falando sobre Jesus, ele fala no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo que foi feito por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele começa a falar a respeito de vida, e ele chega no capítulo 53, Jesus está ensinando aos discípulos dele, e ele começa a falar, e quando Jesus começa a falar, irmãos, as pessoas começam a questionar Jesus, porque Jesus começa a se declarar filho de Deus. Aí daqui a pouco Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer de mim jamais terá fome. Jesus fala, eu sou a fonte da água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Jesus fala assim, quem crer em mim, do seu interior correrão águas vivas, que brotam e traz vida e vida eterna. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos, eu não sei como você se olha, né? Porque tem pessoas que têm um olhar a respeito dele um pouco deturpado, mas quando a gente olha para nós mesmos, nós olhamos para nós mesmos e a gente olha para nós e a gente olha no espelho e fala assim, que vida é essa que nós temos? Vamos falar dessa vida que a gente acha que é vida. Porque nós não somos diferentes de todas as pessoas aí fora, sendo cristão ou não. Nós temos as mesmas ambições deles, trabalhamos os mesmos tempos que eles trabalham, até muito mais, temos os mesmos sonhos, desejamos ter as mesmas coisas. Quem quer ter uma casa na praia aí? Se a gente pudesse também ter uma no campo, quem gostaria? Quem quer ter um melhor carro aí? A melhor casa? Nós temos as mesmas ambições, os mesmos sonhos, por isso que nós trabalhamos bastante. Amém, irmãos? Eu penso o seguinte, que a pessoa que está lá morando na praça, sem o teto, quando ela passa por uma comunidade, ela fala assim, se eu tivesse uma casa nessa comunidade, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Aí a pessoazinha que sai da comunidade, quando sai da comunidade, ele passa por um bairro melhorzinho, que as casas já são separadas e tem cada um seu portão. Ele passa pelaquela casa e diz assim, olha, se eu tivesse essa casa aqui, eu estaria bem. Aí outras pessoas passam, já moram num condomínio, aí já passa num condomínio melhor, aí vê que naquele condomínio tem isso, tem aquilo outro, fala assim, se eu morasse nesse condomínio, minha vida seria melhor. Aí eu, quando eu saio do meu condomínio e vou lá pro Alphaville, e passo pelaquelas casas, eu falo assim, nossa, se eu tivesse uma casa aqui, a minha vida seria melhor. Porque um quarto de uma casa no Alphaville é a minha casa toda. E assim é o ser humano. Por melhor que o carro que você esteja, quando alguém passa por um, você almeja algo. E não é só nisso que a gente pode falar, mas nos erros, nos pecados, nas transgressões, nós não somos diferentes de ninguém. Quando eu leio a carta de Paulo, eu me sinto o mais miserável dos homens. Porque quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, a gente fala assim, nossa, o bem que eu quero fazer, a gente luta, se esforça, não consegue. Mas o mal que a gente não quer fazer, irmão, basta o cara estar no carro na sua frente, fazendo hora, fazendo coisa errada, te fechando, jogando o carro na sua frente, para a gente falar, oh meu Deus do céu, oh Deus, abre as portas aí. Tava vindo para a igreja agora, aí eu tava para virar na rua, aí tinha um caminho assim, que dava para o cara entrar. Eu falei, nossa, meu, tem um espaço aqui maior do que eu... O que eu falei mesmo, pastor? Você lembra? Falei, aqui tem um espaço do inferno e o cara não entra. Aí o pastor, olha o que você está falando. Eu falei, tô falando nada errado. Porque a Bíblia diz que o espaço do inferno é largo, é aberto, é espaçoso. E o cara não conseguia entrar e eu não conseguia passar. Saí bem, né, mano? Mas eu falei, o espaço do inferno. Porque se fosse o espaço do céu, seria estreito, apertado. Mas ali dava para nós dois um entrar e o outro sair. Então, irmão, a gente tenta fazer coisas boas, tenta bastante. Mas muitas vezes a gente surpreende fazendo as coisas que a gente não quer fazer. Por isso que muitas vezes somos como os americanos gostam bastante, mas eu odeio filme de zumbi. Tem uma coisa que, para mim, eu não perco o meu tempo para sentar na frente da televisão e assistir filme de zumbi. Mas nós somos um pouco zumbi. Nós somos um pouco de morto e vida, vivo. Existe vida em nós, mas também existe um pouco de morte em nós. Existe algumas coisas boas em nós, mas também existe algumas coisas de morte em nós, da velha natureza, do velho ser humano. O apóstolo Paulo, para irmos para isso, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo presente? Ele estava dizendo assim, eu estou carregando um cadáver todo dia, e esse cadáver todo dia dá sinal de vida. Assim somos nós. Mas João, quando ele está falando de vida eterna, ele está falando assim, Deus quer te dar uma vida muito maior, vida eterna, para que você não viva num plano só terrestre, mas um plano espiritual bem mais abrangente. Deus, João está falando assim, a vida eterna não vai só ser quando você morrer e você experimentar ela depois da sua morte. Você pode experimentar ela hoje, já, a partir do dia que você levantou a mão para o Senhor. A vida eterna, a eternidade de Deus já começa a entrar na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso que quando a gente está vivendo a eternidade, quando o nosso sonho não é só ir para o céu, mas é desfrutar dessa vida e vida em abundância, nós vamos viver nessa vida sem que as coisas nos atinjam, como atinge as pessoas do mundo normal, que não tem Jesus, que não tem esperança. Porque nós temos vida, e vida em abundância. Nós temos algo que ninguém que tem aqui na terra possa tirar de nós. Nós temos alguém que nos ama, que ninguém pode nos afastar dele. E o livro de Romanos é tão interessante, que o apóstolo Paulo, quando acabou a lista, ele falou, e nem qualquer outra criatura nos afastará do amor de Cristo. Essa qualquer criatura, irmão, o que surgir aí, se vir do céu, se vir debaixo da terra, se surgir aí, o que aparecer, não pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo esgotou a lista de tudo aquilo que poderia nos destruir, aí acabou, ele falou nem altura, nem carne, nem isso, nem aquilo outro, nem tal. Aí quando acabou a lista, ele falou, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está falando assim, Deus te deu vida, vida eterna. E Jesus começa a falar sobre vida eterna, ele fala assim, para ter vida eterna, o sujeito precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. E quando ele começa a falar isso, irmão, ele começa a perder. Aí os caras falam, nossa, agora já foi longe demais. Primeiro ele fala que ele é filho de Deus, depois ele fala que ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão vivo. Depois ele fala que ele e Deus são um. Ao ponto, irmãos, que quando Jesus começa a relatar da ceia, ele diz assim, e aqui tem coisas extraordinárias, porque ele diz o seguinte, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo. Jesus veio, desceu do céu, para nos dar vida eterna, para que nós possamos ser como Deus, como Ele, viver eternamente, experimentar a eternidade de Deus nesse corpo nosso, mortal. Quando Paulo está escrevendo a carta de Coríntios 15, ele diz, quando é, que é mortal, se revestir da imortalidade, e quando é corrupto, se vestir da incorruptibilidade, aí nós seremos como Ele. Porque carne e sangue não herdará o reino dos céus. Mas quem tem vida eterna, quem tem o zoe eterno de Deus dentro de si, esse herdará o reino de Deus. Ei, Jesus veio para nos dar vida eterna. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Olha como esse negócio é tão interessante. Quando Jesus vai na casa do seu amigo Lázaro, Lázaro era um cara que tinha vida física. Lázaro estava bem, e da noite para o dia, diz o que a Bíblia? Que Lázaro adoeceu, e Jesus demorou um pouquinho para ir, Lázaro morreu, aí Jesus demorou, e já passavam o que? 4 dias. Aí Jesus chega lá, e quando Jesus chega no 4º dia, e ele conversa com Marta, aí Jesus, Marta conversa com Jesus, mas na entrelinha, Marta estava dizendo, se você chegasse um dia antes, aí Jesus fala para Marta assim, Marta, você crê que seu irmão voltará a ter vida? Aí Marta fala assim, eu creio na ressurreição. Naquele dia ele voltará a viver. Aí Jesus vira para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, o que nós precisamos é de vida. Vida eterna. A vida de Deus dentro de nós. Cada dia mais, Deus dentro de nós. Menos de nós e mais de Deus. Cada dia mais a vida física nossa vai desaparecendo como intelecto e pessoa, e mais a vida eterna de Deus, e mais a eternidade de Deus dentro de nós, e mais cada dia nós nos aproximamos de Deus, e cada dia mais nós nos tornaremos como Ele, aperfeiçoado, mudado, transformado, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Queridos, Jesus não morreu na cruz só para a mente, você ir para o céu. Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida e uma vida em abundância. Uma vida que ninguém pode tirar de você. Uma vida que ninguém pode afastar de você. Uma vida sobrenatural. Uma vida tremenda que não há obstáculo. Quem tem vida eterna, quem tem certeza de vida eterna, não há obstáculo na vida dele. Nem a morte é um obstáculo para ele, porque ele sabe que ninguém pode tirar a eternidade, a vida eterna dele. Nem morte. Nem vida, nada pode tirar a vida de Deus dentro dele. Aleluia, glória a Deus. Ele continua, porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha que coisa linda, nós hoje estamos diante da mesa do Senhor. Isso não é somente um símbolo, mas é muito mais do que um símbolo. É lembrar que Jesus deu a sua carne e o seu sangue para que eu e você tivéssemos vida. E toda vez que nós nos apropriamos da ceia do Senhor e bebemos e comemos o pão e bebemos o cálice, nós transcendemos de um simples ato físico, nenhum ato espiritual, que foi difícil para os judeus entender isso, e começaram a se afastar de Jesus, e a Bíblia diz que a maioria dos seus discípulos já não estavam mais andando com Jesus. Aí Jesus vira para os 12 que sobraram, e fala assim, vocês querem ir também? É difícil comer da minha carne, é difícil beber do meu sangue, vocês também querem ir? Aí Pedro fala para Jesus e vira, em resposta a todos os 12, e Jesus estava tão duro, irmão, que falou, eu não escolhi 12, um de vocês é o diabo. Aí Jesus vira para eles e fala assim, vocês querem ir embora também? Aí Pedro vira e fala, para onde nós iremos? E não falou assim, só tu tem um céu para nos dar, foi isso? Ó, se você for embora, nós vamos para o céu, foi isso que Pedro falou? Pedro virou para Jesus e disse, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna. Ei, toda vez que eu me alimento da palavra, eu me alimento de vida eterna. Eu me alimento de Jesus, porque Jesus é a palavra. E a palavra também significa água, significa também pão para alimentar a minha fome espiritual. E eu quero terminar essa mensagem, que hoje é Santa Ceia, lendo 1 João, capítulo 5. Sabe, irmãos, cada vez que a gente toma ceia, quando a gente está se autoexaminando de verdade, quando a gente está fazendo uma análise da nossa vida, quando a gente está se examinando a nós mesmos, toda vez que a gente sabe que é quão miserável nós somos, para poder se apropriar desse corpo e desse sangue. Quanto nós precisamos da graça, do favor e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas quando Paulo está ensinando sobre a ceia, ele deixa bem claro: examina-se, pois, o homem a si mesmo, aí depois coma e beba. Porque quem não come e não bebe do sangue do Senhor, não tem parte com ele. E não tem vida em si mesmo, vida eterna. Porque quando você toma a ceia e quando você bebe do cálice, você está se apropriando do corpo e do sangue do Senhor espiritualmente, dizendo assim: eu tenho parte na sua morte, mas eu também tenho parte na sua ressurreição. Eu estou morrendo com Cristo, mas eu também vou ressuscitar com Ele. Eu vou morrer para as coisas desse mundo, mas eu vou viver para as coisas de Deus. Eu vou viver para as vou morrer para as coisas que perecem, mas vou viver para as coisas que são eternas. E João, ele fala tanto sobre vida eterna que quando você vai ler as suas cartas, está lá: filhinho, eu vos escrevo para dizer de que vós tem a vida eterna, que a vida eterna de Deus já está convosco. Amém, irmãos? Muitas vezes a pessoa fica discutindo: se vai para os céus, se eu vou perder a salvação. Olha, se eu sou Calvino, se eu sou Hermínio. Não, irmão, lá na Bíblia, quando você vai ver, a Bíblia não está falando nada disso. A Bíblia está falando da eternidade, da vida eterna de Deus. De ter ela, de manter ela, de estar em Deus. E Deus estar em você. Como Jesus diz: como eu estou no Pai e o Pai está em mim, quem não comer da minha carne e nem beber do meu sangue, não tem vida. Está desconectado. Aí vivos desigrejados, sem igreja. A turma que saiu por aí porque ele não se encontrou na igreja, eles são desigrejados, estão fora do corpo. Não tem pastor, não tem líder. Mas eu quero dizer que Deus preparou a sua igreja da forma que está, com pastores, apóstolos, presbíteros. A igreja que tem uma liderança. Não é a igreja que congrega em qualquer lugar e não segue ninguém, não está determinada e não presta conta para ninguém, não. Deus, quando dividiu a sua igreja, ela falou: vós sois o corpo. Paulo, quando está falando sobre a ceia, ele diz assim: olha, esperai uns pelos outros. Ele começa a organizar aquilo que se tornou um lugar de comer e ao mesmo tempo tomar a ceia do Senhor. Aí João, quando escreve João 5, versículo 11, ele diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Pode continuar, o 13. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Não tem jeito de não ter vida. Só tem jeito de ter vida eterna tendo Jesus. Jesus nos trouxe e nos deu vida eterna. E vida em abundância. João, quando está escrevendo a sua carta, ele não está preocupado com o céu. Ele está falando assim: gente, eu quero falar de algo muito melhor. Que você começa até aqui e desfruta lá. Vida eterna. Vós tens a vida eterna. O Zoe eterno de Deus já está dentro de você. Fica de pé. Nós vamos orar. Porque para onde iremos nós? Se só Cristo, só Ele tem a palavra de vida eterna. Para mim e para você. E eu quero orar por você nessa noite. Para que a vida eterna de Deus esteja em você. Para que todas as vezes que você for cear, para que todas as vezes que você for beber do cálice, toda vez que você for comer do pão, você saiba que um dia Jesus deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.